Eu quero mostrar aqui alguns textos que Deus me deu, para que você possa, depois de tanta palavra recebida, tanta atitude, a ponto de não tomar uma atitude, não tomar uma decisão, não agir, vou ou não vou, faço ou não faço, quero ou não quero. Irmãos, nós estamos bem. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você está numa boa igreja. Eu falo isso porque foi interessante, eu quero aproveitar aqui alguns momentos porque e ver algumas coisas que eu vi. Nós fizemos um desafio aqui na escola para os próximos meses. Nós fizemos um desafio. Eclesiastes 8, do versículo 5 até o 7. Eu peguei aqui algumas traduções, vou ler aqui primeiro a nossa. Que diz assim, olha, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Olha lá, que tremendo. Quem não vai experimentar nenhum mal? Quem guardar o mandamento. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Noutras traduções, vou ler aqui numa outra tradução da King James, que diz assim, o coração do sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Na Bíblia das Profecias diz assim, o coração sábio conhece o tempo e o modo. Fala comigo, tempo e o modo. Forma de agir. Quando fala ali de juízo, tem a ver a forma de fazermos as coisas, de julgarmos as coisas, de agirmos em cima dela. E diz mais, porque para todo propósito há tempo, eu vou trocar aqui a palavra juízo por modo, que é dentro do original a que mais se enquadra, mais se encaixa, modo de agir. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto, a miséria do homem pesa sobre ele, versículo 7, porque não sabe o que há de suceder. Pois quem lhe dará a entender como há de ser? Põe lá o versículo 5 e 6 de novo. E nós vamos aqui começar a compreender algumas coisas dentro desta palavra e do tempo em que nós estamos a viver. O coração do sábio, aquele que é o verdadeiramente sábio, não nós estamos falando de intelectuais, irmãos. Nós estamos falando de pessoas que estudam muito. Nós estamos falando de pessoas que passaram anos da sua vida buscando a informação humana, da letra, da razão, e se esqueceram da principal, que é a que transforma e que muda, que é o conhecimento e a sabedoria espiritual e celestial. É tão tremendo porque há uma luta e há uma guerra nesse sentido, e muitas pessoas se acham sábias demais para não buscarem em Deus direção para a sua vida ou na palavra. Eles se acham sábios demais, até mesmo para acreditar que Deus não existe. E tudo isso é porque o próprio conhecimento e a própria letra os mataram espiritualmente. Mas o sábio que a Bíblia está dizendo é o homem, é a pessoa que ela tem o conhecimento, a sabedoria para discernir o tempo em que ela está a viver e o modo como ela deve agir. Muitos dos sábios hoje estão seguindo os planos econômicos. Muitos dos sábios desse mundo hoje estão seguindo os planos governamentais. Estão ouvindo os conselhos, né, daqueles que trabalham, né, na banca. E estão seguindo o conselho de pessoas que parecem ter algum entendimento financeiro, mas que não vão ajudá-los em nada. Seguindo conselhos até mesmo no sentido das questões imobiliárias. É tempo de comprar ou tempo de vender? É o que nós vamos fazer? Qual é o tempo agora? E buscam conselhos limitados. Mas há um conselho que é celestial, porque fala daquilo que se cumprirá profeticamente em cada tempo da história da humanidade. Irmãos, há tempo para tudo, diz a palavra de Deus, há tempo para semear, há tempo para recolher. E aquele que é sábio no Senhor, ele vai entender o tempo que é para semear e o tempo que é para colher. Ele vai entender o tempo em que ele está vivendo, porque ele ouve a sabedoria e os mandamentos que vêm do Senhor. E ele sabe não só o tempo em que ele está vivendo, mas ele sabe também a forma como ele deve agir. Não é apenas vir para a igreja, ouvir um bom culto e falar, nossa, que boa pregação, e voltar para sua casa. Todos os dias aqui Deus está revelando coisas que têm a ver com os tempos em que nós estamos vivendo. Todos os dias Deus está mostrando o como que eu e você devemos agir dentro deste mesmo tempo que está sendo revelado. Muitas vezes é o tempo em que estamos vivendo, mas é o tempo que virá. Eu comecei aqui falando da década da urgência. Eu comecei a falar aqui a respeito destes próximos 5 anos, que, onde haverá uma aceleração das coisas. O tempo físico já está acelerado, a gente vê o dia mal começa, de repente já acabou. É ou não é? Passa muito rápido. Mas as coisas e os cumprimentos espirituais serão ainda mais rápidos. É o tempo em que tudo vai ser mais acelerado. Não vai dar tempo de processar muito os planos, as ideias. Não vai dar tempo para ficar refletindo antes de tomar as decisões. Nós vamos ter que entender, é o tempo de Deus para iniciar algo, então iniciamos logo. Porque cremos que Deus disse, esse é o tempo, qual é o modo que eu vou agir? É de começar, é de investir mais, é de parar. E Deus vai revelar isso para a sua vida financeira, para os seus negócios, para a sua vida familiar. Deus vai revelar essas situações todas para cada um que busca no Senhor e nos seus mandamentos discernimento, compreensão. Quantas palavras liberadas, quantas ativações foram feitas, e tudo isso para quê ou por quê? Por que que Deus preparou esse momento? Eu faço algumas reflexões. Por exemplo, eu já conheço o apóstolo Eric há pelo menos 4 anos ou 5 quase. Eu já o conheço. Eu já o ouço há 4 ou 5 anos, pelo menos. Ouço a palavra que ele prega, as suas ministrações. Conheço e falo. E de repente nós paramos e pensamos, por que só agora? Por que que não trouxemos ele há 2 anos atrás? Nós, por exemplo, há 2 anos atrás fizemos um investimento no apóstolo Rony Chaves e ele não veio. Não veio, aconteceu um problema lá nos bilhetes, ele não veio, não apareceu. Mas pregou no lugar um outro pastor, o pastor Márcio Leareno, quantos se lembram dele? Ao qual começou a trazer para nós estratégias necessárias para, eu creio que alguns estabeleceram na sua própria vida e a partir dali começaram a prosperar. Ou seja, não era o tempo de vir alguém, mas era o tempo de estar outro. Outro que traria um nível de unção e de preparação para este tempo. Tempo em que nós seríamos ativados para entrar no aceleramento das coisas espirituais. Aí talvez você fale assim, fogo, por que que eu não conheci essa igreja antes? Né? Tantos anos. Irmãos, é o tempo. Os tempos de Deus foram estabelecidos e nós muitas vezes não conhecemos, porque também não procuramos conhecer. Mas quando ele chega, nós também precisamos entender qual é o tempo em que eu estou e qual é a maneira, a forma que eu devo agir. Você está me entendendo? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse pastor hoje? Você poderia estar hoje em qualquer outro lugar, em Portugal ou no mundo, mas Deus te trouxe aqui. Porque esse é o tempo de Deus para a tua vida. E hoje você sai daqui com direções para como você deve agir. Quais são os próximos passos que você tem que dar na sua própria vida? O que é importante, a primeira coisa que eu quero que você leve daqui como uma boa semente para você. Os tempos ficarão difíceis, mas a bondade do Senhor virá sobre os que o temem. Por isso a palavra de Deus diz, quem guardar o mandamento, não experimentará o mal. Eu poderia pregar 2 horas sobre isso, mas se você guardar isto, você já sai daqui com direção. Você já sai daqui com o entendimento para os tempos, não só que nós estamos a viver, mas para os tempos que virão. Você pode desprezar essa palavra. Você pode achar que é apenas um bom discurso de um pregador e entender isso racionalmente ou naturalmente. Mas o que está acontecendo aqui é a direção de Deus para a sua vida, para você estar bem. Você, sua casa, sua vida financeira, seus descendentes. Você pode desprezar isso. Ou entender, este é o tempo de Deus na minha vida. E a forma de eu agir, eu devo guardar os mandamentos do Senhor. Deus quer te ensinar isso. Deus quer levar você para um novo nível de sabedoria, para uma nova dimensão de sabedoria. Nós começamos a ser dimensionados aqui profeticamente, e esta unção, ou este mover profético, vai começar a abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entender estes tempos e a forma como nós vamos agir. Ninguém pode prever o futuro, a não ser aquele que criou todas as coisas. Deus pode te dizer o que vai ser de você amanhã. Ele não só conhece o teu futuro, como ele também pode revelar a você mesmo. Quer que você entenda isso? Há algo tão tremendo, irmãos, na palavra de Deus, que tem a ver com a onisciência do Senhor. Porque aqui eu gostei de da tradução que eu trouxe aqui junto comigo. Que o versículo 6, quando fala, pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida, aqui na nossa diz, para todo propósito há o tempo e o juízo, ou modo, para cada propósito há tempo e há modo. Na minha tradução, a continuação diz assim, entretanto o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. O que é que faz o homem tomar decisões erradas? O sofrimento. Ele pode sofrer por causa do medo, ele pode sofrer por causa da ansiedade, ele pode sofrer, né, por causa das adversidades e das notícias que estão chegando. Ainda não tocou ele, mas já pegou o vizinho, já pegou o colega de trabalho. E ele começa então a tomar decisões erradas, porque ele começa a ver o que está à sua volta e fala, ih, o próximo sou eu. Mas o sábio, ele não olha naturalmente as coisas, ele não está à espera de ser o próximo desgraçadinho. Ele coloca a sua confiança no Senhor. E ele sabe que há um propósito na sua vida e na sua existência. Deus te criou com um propósito. E cada propósito tem o seu tempo. Veja bem, o propósito da tua vida tem o tempo, já chegou o teu tempo. E há uma forma de agir, há algo especial de Deus para você realizar. Há uma forma que você vai fazer. Vai ser diferente da minha, porque Deus tem um propósito diferente para a minha vida. O que é importante é eu entender o propósito, entender o meu tempo e entender a minha forma de agir. Nem todos vão ser pregadores como eu prego, nem todos vão ser aquilo que o outro é, nem todos vão ser cantores. Aleluia mesmo. Mas eu preciso entender os propósitos de Deus na minha vida e o seu tempo. Há tempo de aprender e há tempo de agora ensinar. Há tempo em que eu vou crescer. Há tempo que eu vou pegar o meu crescimento e fazer com que ele se multiplique na vida de outras pessoas. Quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Todo propósito. Irmãos, há uma hora certa e uma forma certa de reagir. Chegou esse tempo. Eu creio, Eric, não era para vir antes. Era este o momento para que nós fôssemos ativados para esses próximos 5 anos. Chegou o tempo, agora eu não posso guardar isso no meu coração. Eu não posso guardar simplesmente lá no meu fato, nos meus apontamentos, no meu caderno. Não, há uma forma de agir em cima disso. Precisa haver uma reação. E eu preciso crer nesta palavra. De que ninguém sabe o que vai suceder no futuro, mas Deus sabe e Ele pode revelar. E se eu guardar os seus mandamentos, Ele vai me guardar de todo mal. Irmãos, é tão tremendo que o livro de Eclesiastes dá tanta ênfase nisso. Se nós pegarmos, por exemplo, Eclesiastes 3:1, põe aí para nós, rapidamente. Diz assim, tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo. Tudo tem o seu próprio... Né, para todas as realizações, há um momento certo. Há um momento em que você, irmãos, vai começar a florescer, porque Deus mesmo falou, ó, chegou o teu tempo. Chegou o teu momento. Até aqui você fala, mas não, pastor, já passou o meu tempo. Não interessa quantos anos você tem, a idade que você tem, o que você já fez, ou o que você perdeu, ou aquilo que você abriu mão. Para todas as realizações, há um momento certo. E existe o tempo apropriado. Não é em vão, irmãos, o que nós estamos recebendo agora. Deus está ativando você num tempo novo, num tempo profético, num tempo de ação, de rapidez, de agilidade espiritual, ao qual vai fazer você sobressair sobre todas as pessoas que não temem a Deus, que não creem em Deus. Agora, qual deve ser, no meio disso, quando eu entendo que este é o tempo, quando eu entendo qual deve ser a minha ação, a minha atitude e o meu posicionamento? Vamos trabalhar aqui ainda dentro de Eclesiastes. Poderia ler ainda o 17, né? Que também diz que há um tempo determinado, há uma época apropriada para todo propósito. Mas eu já quero ir direto para Eclesiastes 10. Versículo 10. Eclesiastes 10, versículo 10 e 11. Que diz assim: se estiver embotado o ferro, e aqui, quando ele está falando do ferro, ele está falando do machado. Ou seja, se o machado perder o corte e não for afiado, ou seja, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Não sei quantos já tiveram essa experiência de cortar árvore, alguma coisa com machado. Quantos já fizeram isso? Eu tive uma excelente experiência. Está aqui a prova. Nós cortamos, começamos inicialmente com serra elétrica, não é? E fomos cortando, bocadinho a bocadinho. Houve muita lenha para queimar, não é? Mas chegou um momento, que era mais ou menos ali onde o Wilton está sentado, né? Chegou um momento em que a raiz, ela já estava, ou o tronco da árvore, ela já estava onde a serra elétrica não alcançava, porque juntava com a terra e tal, e ela parava de funcionar. Então a gente pensou, o que é que nós vamos fazer? Então aí veio a excelente ideia do nosso proprietário aqui, falou assim: eu tenho um machado e vamos cortar com o machado. Falei: traz aí. E eu pensando, deve ser fácil. Jesus amado, eu nunca vi uma coisa dessa. Mas o machado dele até que estava afiado, e ainda assim foi difícil. Mas eu descobri algo, não adianta só bater. A gente tem que colocar força, mesmo sendo um machado afiado, tem que se colocar bastante força, para que a árvore seja cortada. Mas foi tão difícil que a gente resolveu queimar o resto. Ficou 2 semanas queimando, né? Fizemos castanha, fizemos muita coisa junto, aproveitamos o fogo, né? Mas o que é interessante é que depois de cortar bastante tempo e pegando na terra, o machado ele foi perdendo o fio, né? Foi ficando, como diz ali a própria palavra, embotado, né? Foi perdendo o fio. E aí o que era necessário fazer? Mais força. Ou seja, é necessário com o machado afiado fazer força. Mas com o machado sem fio, é necessário ainda mais força. Então, primeira coisa que nós devemos fazer neste tempo, entendendo o propósito de Deus na nossa vida: qual deve ser a nossa forma de agir? Nós devemos estar bem afiados. Quem não estiver afiado, quem não estiver bem afiado, não vai conseguir passar para próximos níveis e novos tempos, porque vai ser necessário mais força. E Deus ministrava isso no meu coração, porque o próprio Jesus falou que o reino de Deus é tomado por esforço. Só os que se esforçam se apoderam dele. Somente aqueles que agem com violência vão tomar posse do reino. Então, haja uma necessidade de força. Para viver o reino de Deus, já é necessário nós, como machados afiados do Senhor, nos esforçarmos. Mas quando nós perdemos o fio, irmãos, quando a gente já começa a ficar embotado, então é necessário ainda mais força. Aí é necessário ainda batermos mais forte. É necessário maior esforço. É necessário fazermos mais. E deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente não está afiado na palavra. Tem gente que tem a palavra na ponta da língua e o resultado, o que nós falamos? Ó, esse aí está afiado. Né? Você entende? Há uma expressão que nós utilizamos para a pessoa que sabe muito. Ou seja, ela está afiada, ela tem o conhecimento e ela sabe fazer. Ela está afiada no assunto. Eu quero que você entenda algo. Muita gente, irmão, está se distraindo tanto. E a vida vai ser difícil, mas porque ele é crente, ele sabe que tem que fazer um esforço. Mas por não estar afiado, vai ter que fazer um esforço ainda muito maior. Deus quer afiar você nesses dias. Deus quer, pelo seu poder e pela sua unção, estar ali, irmãos, passando você, né, pela pedra. Quem é a pedra? Como é que você afia o machado? É só com pedra? É ou não é? A gente afia as coisas passando pela pedra que afia. Jesus é a nossa rocha. Nós precisamos ter essa experiência com Cristo para estarmos afiados na palavra, na unção de Deus, naquilo que é o reino de Deus. Porque se nós deixarmos embotar, se o nosso conhecimento continuar a ser o mesmo de anos atrás, se a nossa, irmão, se nós queremos basear as nossas atitudes de hoje com o conhecimento que tivemos há 5 ou 10 anos atrás, nós vamos precisar de muito mais esforço. Quero que você entenda, está a vir cada vez mais uma unção nova para um tempo que é novo. Mas muita gente não quer se afiar neste novo tempo, ele quer continuar no antigo, já está embotado o ferro. Mas ele quer usar o mesmo ferro. Você está me entendendo? Você precisa de uma revelação nova sobre a tua vida? Você está precisando realmente de uma ativação nova do poder de Deus sobre a sua vida? Porque senão esse machado, irmão, você vai conseguir cortar, não se preocupa. Nós não estamos dizendo que você não vai cortar. Você vai conseguir, o problema é o esforço que você vai fazer. Enquanto alguns que estão entendendo o tempo, alguns que estão entendendo esse tempo, estão se permitindo afiar pela palavra, pela revelação do Espírito Santo, o que acontece? Eles vão cortar muito mais fácil, com 2, 3 machadadas já vai ser cortada a madeira, outros vão precisar de 20, 30. Também vão conseguir, mas vai precisar de um esforço maior. Deus está nos ativando agora, irmãos, porque Ele quer você afiado. Deus está nos ativando neste tempo, porque é o tempo de ser afiado. E esta sabedoria, ela vai te trazer a prosperidade necessária. Não estou dizendo que você vai ser rico, milionário, mas eu estou te dizendo que você não vai viver o mesmo nível de crise que as pessoas vão viver. Não, pelo contrário. Como diz o próprio livro de Eclesiastes, você vai ter para repartir com 7 e ainda com 8. Você vai lançar o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai recolher. Porque você não está afiado com a conversa do mundo. Você está afiado naquilo que são os princípios de Deus para este tempo. Mas a palavra de Deus não diz só isso aí. Sabe o que mais que ela diz? Ela diz, se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Ou não há? Não só vantagem, mas não há necessidade do encantador. É interessante esse texto, não é? Ele é muito interessante e eu estava compartilhando algumas coisas com o apóstolo Eric sobre a nossa realidade em Portugal, sobre como muitas vezes nós agimos como comunhão de pastores, igreja. E aí no meio disso tudo surgiu uma conversa interessante, porque um pastor chegou para mim e me perguntou, olha, há um ano atrás, primeiro ele me contou uma história e me fez a pergunta, né? Há um ano atrás Deus me deu uma visão, que ali na região, ali numa região de Santa Marta, mais ou menos, estava caindo como se fosse um principado. Estava caindo como se fosse um principado naquela região e Deus, quando me mostrou isso, falou comigo, disse que esse principado ele tinha um objetivo, de se andar e trazer confusão no meio das igrejas. Veja bem, aqui na margem sul. E aí então ele disse, o que é interessante é que ao longo deste ano, 2 igrejas na Santa Marta fecharam e ele estava passando por muitos problemas, ele próprio estava passando por muitas dificuldades e problemas. E ele falou para mim assim, olha, por isso, eu não sei o que nós poderíamos fazer, aproveitando que a equipe está aqui. O que você acha da gente ir lá fazer um ato profético e tudo mais? Eu falei assim, legal, vamos fazer, mas assim, essa guerra é nossa, não é deles. Nossa, nós que vivemos aqui. E aí então compartilhando um pouco esse trecho aí, então, a palavra que me veio foi esta, dentro do contexto. Foi esta palavra de Eclesiastes que é tremenda. Deus avisou um ano atrás o que iria acontecer. E disse, vigia e ora. Vigia e ora. Depois de um ano, quer tomar uma atitude de uma ação profética. O que acontece? A cobra já mordeu. Já se fecharam duas igrejas. O rebuliço já está feito. A confusão está realizada. Ah, vamos lá agora ter uma atitude, uma ação profética. Sim, temos que ir lá fazer e mandar embora. Amém. Mas só que tem coisas que Deus está avisando você antes da cobra morder. A palavra encantadora aqui, ou encantada, ela não tem a ver só com encantamento, mas ela tem a ver com murmúrios de oração. Interessante aqui que esta palavra não tem a ver só com a parte que nós conhecemos, não sei quantos já viram, com a flauta, e a cobrinha vai, levanta. É ou não é? É? Já viram cobra sendo encantada já? Pronto. Também tem a ver com isto. E o que Deus está querendo nos mostrar é assim, para quê? Qual é a necessidade? Daquele que consegue encantar ou controlar a ação da cobra através do encantamento. Qual é a necessidade dele se a cobra já mordeu? Deus está fazendo uma pergunta interessante. Deus está colocando aqui um ponto interessante no sentido. Eu te aviso com um propósito. Para que você tenha o controle sobre a ação da cobra. O encantador, ou aquele que faz o seu murmúrio de oração, ele é importante, desde que ele saiba que a sua função é aniquilar a ação da mordida da cobra. Depois que a cobra mordeu, já não faz-se necessário mais o encantador. Deixa eu te mostrar como é que Deus trabalha nas nossas vidas, irmãos. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Deus não toma atitude nenhuma para pegar o cristão de surpresa, a igreja de surpresa ou o mundo de surpresa. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Só que muitas vezes nós, como profetas, nos distraímos e nos perdemos, e aí de repente vem os levantes do inimigo, a cobra se levanta, ela toma a sua atitude, ela se apropria da terra, ela toma posse, ela morde onde ela quer morder. Aí a gente acorda. Aí a gente acorda e fala, ai, temos que tomar uma atitude. Não, Deus avisa antes. Deus traz o recado antes, Deus mostra antes. Deus fala antecipadamente para que você não seja mordido. O problema muitas vezes da igreja é que ela, pelo facto de não estar afiada com a palavra de Deus, ela vive uma vida de esforço tão grande. Ela está tão empenhada em cortar o que tem que, ou seja, no seu trabalho, ela tem que cortar o que cortar, que ela acaba se distraindo e não ouvindo os recados de Deus para os tempos. Deus está falando nesses tempos coisas grandes que não tem a ver só com hoje, tem a ver com o seu amanhã, tem a ver com os próximos anos. Mas se você não der valor a isto, você não vai encantar a cobra a ponto de dizer para ela até onde ela vai, o que é que ela pode fazer. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, para não dizer daqui a alguns meses, alguns crentes vão falar, pastor, a cobra me picou. A cobra me picou. Aí eu vou te perguntar, mas e tudo aquilo que você recebeu? A palavra, o que é que você fez? Ah, pastor, é o trabalho, é a vida, eu estou tão cansado. Ou seja, continuei vivendo de uma forma tão natural que aquilo que era espiritual não foi ativado na minha vida como deveria ser ativado. Eu não dei valor a essa ativação. Aí então a cobra veio e me picou. Aí de que vale o encantador? Ou seja, irmãos, entenda algo. Deus não quer que a gente fique limpando as porcarias que Satanás faz. Não é o objetivo da igreja. Às vezes a gente pensa que ah, vamos para a igreja porque agora... Ih, a família quebrou, o dinheiro já foi, né? Os filhos estão com problemas e vai aí por fora. Ah, agora vamos para a igreja. Não! A igreja aqui, irmãos, ela traz, ou seja, o reino de Deus, ela nos traz revelação dos tempos, para que a cobra não pique. para que ela não te morda, para que você tenha o entendimento do tempo em que você está vivendo e da forma como você deve agir. Eu quero que você entenda algo que Deus está mostrando antes. Mas a ideia das pessoas é, quando está tudo mal, agora eu vou para a igreja. A igreja é antes de você estar mal. Ah, pastor, agora é tarde demais. Tá bom, vamos limpar a porcaria, mas não vamos deixar que a próxima vez aconteça. Não vamos permitir que venha de novo. Vamos começar a guardar os mandamentos do Senhor para que não venha sobre nós nenhum mal. Vamos nos afiar para ser um machado que corta e corta fácil e rápido. Não vamos ser um machado embotado. Vamos utilizar a sabedoria do reino para prosperar. Vamos utilizar a revelação de Deus para com a nossa oração determinar até onde a cobra pode ir e não permitir com que ela venha picar. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse pastor hoje? E nós chegamos num ponto em que as pessoas muitas vezes falam, mas pastor, eu acho que já é tarde demais. E deixa eu te falar uma coisa. Precisa mudar a sua mentalidade. Talvez você não esteja se sentindo forte o suficiente, animado o suficiente, envolvido o suficiente para tomar uma atitude nova hoje, uma atitude diferente. Mas eu quero te dizer aqui, biblicamente, que ainda vale a pena você tentar mudar a tua condição, mudar a tua história, mudar a história da tua família. Não importa, ah, mas pastor, o meu machado, assim, o ferro do meu machado já está tão embotado que não sei se tem mais jeito. Irmãos, às vezes a pessoa está se sentindo já como aquele cãozinho, sabe, abandonado. Coitadinho de mim. Ele já está lá tão... Deixa eu te dizer o que, que a palavra de Deus diz. Pega aí para mim, Gabriela. Eclesiastes 9, versículo 4, foi só o 4. Ora, aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Tem gente que fala, só vou agir quando eu virar um leão. Aí ele fala, mas eu sou o leão, mas tá morto, né? Leão morto não serve para nada, irmão. É melhor um cãozinho, vivo, ainda há esperança. Entendeu? Ele na cabeça, não, mas quando eu for um leão, mas tá morto, não reage, não faz nada. Não, mas eu sou um leão, mas tá morto, que adianta? É melhor um cãozinho vivo do que um leão morto. Por quê? Aquele que está na companhia dos vivos, olha aí para a pessoa que está ao seu lado, olha bem para ela, vê se ela está viva. Dá um cutucão, fala assim, você pergunta para ela, você está vivo? Sempre haverá esperança para quem está vivo, sempre. Sempre. Se você ainda está vivo... Não interessa, ah, mas eu sou tão pequenininho, pastor, mas eu estou assim. Não interessa, está vivo? É o que importa. Porque há esperança para quem está vivo. Leão morto não serve para nada. Mas cão vivo serve. Porque esse cão vivo pode se fortalecer e virar um big de um pitbull. Agora, por que que há esperança? E o que é que há de diferença? Põe aí para mim o versículo 5. Pois os vivos sabem que morrerão. Perguntei para a pessoa que está do lado. Você sabe que você vai morrer? E os mortos? Não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco tem eles daí em diante recompensa. Porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Mas quem está morto? Não tem chance, não tem esperança, não tem como. É agora que é o momento. Esse é o momento de você entender o tempo do Senhor. Não se entrega, não. Deus está trazendo uma nova unção para este novo tempo e aqueles que continuar como leão morto, vão cair no esquecimento, vão deixar de fazer história. Mas você que está aí falando, pastor, mas a vida está tão difícil, irmão, cãozinho vivo, mas afiado na palavra, pode ter certeza, vai cortar ainda muita lenha. Em nome de Jesus, pode ter certeza, irmãos, que ele vai saber encantar a serpente para que ela não morda ninguém, porque ele vai andar na unção do Espírito Santo, ele vai ter o discernimento dos tempos e das formas de agir, ele não vai morrer. Pelo contrário, ele vai ver a prosperidade do Senhor, porque ele vai andar nessa sabedoria de Deus sobre a sua vida. Qual é a nossa posição e a nossa atitude, irmãos? Não desistir. Está vivo, tem esperança para você. Te afia, afia-te na palavra e busca de Deus a sabedoria para o tempo, os tempos de hoje. Busca essa sabedoria e esse discernimento para que você venha ter as atitudes e as ações corretas em cada área da sua vida. Sabe por quê? O diabo quer ver você morto. É isso que ele quer ver. Entendeu? Ele quer ver e é por isso que ele derruba tanta gente quando passa por aquela porta ali. As pessoas saem daqui, é hoje, vai ser. Aí o que acontece? Sai daqui como um leão. Aí ele vai ali, te passa o rodo, você já fala, ah, morri. Já era. Fala, mas como que pode, pastor? Olha, só tem uma forma de você ser um cão vivo ou um leão vivo. Porque você não precisa ser só um cão também. Eu sei que alguns aqui já são leão. Amém ou não amém? Amém. Como é que eu posso simplesmente soar a vida em Cristo Jesus? Você pode ser um leão nesse mundo, no mundo dos negócios, no mercado imobiliário, no teu trabalho, na tua função, você pode ser um leão, mas se você não tem Jesus no seu coração, você está morto. Leão morto não serve para nada. Se você não entregar a sua vida para Jesus verdadeiramente, se você não se prostrar diante do Senhorio de Jesus, a própria palavra de Deus fala que os nossos pecados nos mataram. O salário do pecado é a morte. Mas, aleluia, né? Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos deu em Cristo Jesus. Ele é o único que pode, é o único mediador entre Deus e os homens e é o único que pode dar a vida. Ele próprio afirmou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso não adianta ser um leão lá fora, mas estar morto espiritualmente. É melhor um cãozinho vivo. Você pode falar assim, eu não tenho nada, eu sou alguém aí que ninguém nem presta atenção lá fora em mim, mas eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Já é o suficiente, eu tenho um compromisso e uma aliança com Jesus. Já é o suficiente para você, irmãos, fazer o maior estrago, sabe por quê? Porque você está vivo e há esperança. Leão morto não serve para nada, mas cão vivo, pode ter certeza, ele faz muita coisa. Faz muita coisa, nem que seja barulho. É ou não é? Por isso hoje chegou o momento de você tomar uma decisão na sua vida de quem você quer ser. Leão morto ou cãozinho vivo? É? Agora o que é tão tremendo, irmãos, é que se o cão é bonitinho, o que é que a gente faz? É? Muito bom, leão vivo. O que é que a gente faz com o cãozinho? É? Quando ele é bonitinho? A gente pega, a gente alimenta, a gente cuida. Pode ter certeza, depois vira um leão. Amém ou não amém? Está preparado para isso? Eu quero que você medite, porque muitas coisas foram liberadas sobre nós. Tem a ver com este tempo. Tem a ver com este tempo e como você deve agir. Não entra em 2015 com a mesma cabeça que você viveu até aqui em 2014. Os tempos serão diferentes. Eu só quero terminar relembrando algumas coisas que o apóstolo Davi Alves trouxe para nós em 2011. Quando Deus falou com ele e mais alguns homens de Deus à volta do mundo sobre os tempos que viriam. E ele falava de 2 em 2 anos. Que quem não se preparasse até 2011 não suportaria viver o que viria até 2013. E quem não se preparasse até 2013 não suportaria o que viria até 2015. E quem não se preparasse até 2015 não suportaria o que viria até 2017. E assim por diante. De 2 em 2 anos, como se estivesse a chegar um tempo diferente. Uau! Faz assim para a pessoa que está ao seu lado. A ideia não é te assustar. Não é essa a ideia. A ideia é te alertar para os tempos e a forma como você deve agir. Se você não estiver atento a isto, você pode tropeçar em qualquer buraco. Amém ou não amém? Fica de pé no seu lugar.